Venha ser livre na rádio mais livre de todas, Vida Livre, ao vivo com a apresentação de Márcia Sichel.
Sim, sou eu! Hoje a gente está falando sobre apometria com o Alberto Belinsky e o Sérgio Brito do CEPEC. Deixa eu mandar um beijo para a Marilene Sichel. Oi, mãe! E para a Marina Safedini, que está aqui também. A Marilene, um beijo para vocês. Obrigado pela companhia, gente. Bom, a gente estava conversando aqui antes do intervalo sobre o que se pode tratar, né? Enfim, até no intervalo aqui falamos de possível tratamento, até de conversar com pessoas que estão doentes, que estão acamadas, porque da mesma forma, eles estão lá, mas o corpo pode, né? A energia, a sintonia pode ser feita também.
A apometria tem essa possibilidade. É, por exemplo, quando nós temos pessoas em UTI, pessoas que estão impossibilitadas de uma comunicação lúcida, digamos assim, a apometria é muito acolhedora, é uma técnica que traz a espiritualidade, faz essa conexão com a pessoa. E muitas vezes nós temos o relato da própria pessoa. Pelo corpo astral, ela tem condição... pelo corpo mental, ela tem condição de trazer os sentimentos, o que está acontecendo com ela, lá onde ela está, na verdade.
Certo.
Então, isso é um tratamento muito harmônico, é muito acolhedor para a pessoa e para os familiares. Acontece muito, tem muitos atendimentos dessa forma.
E depois, será que ela sai da UTI, ela consegue lembrar desse trabalho? Não, a gente não lembra.
Não. É porque quando é acessado, por exemplo, o corpo mental, muitas vezes a pessoa, ela não tem o conhecimento daquilo. É como um sonho.
Certo.
Os inúmeros sonhos que nós temos, que também não são sonhos, mas vamos falar assim, é que nós não lembramos no outro dia. Mas o resultado daquelas vivências, mesmo nós não lembrando, racionalmente, essas lembranças balizam, interferem no nosso dia, na nossa vida.
É porque a gente sempre faz um desprendimento, né, quando está dormindo.
Sim,
às vezes
sim.
Você vai e acorda sensacional, feliz, fala, nossa, nem lembro que eu sonhei, mas eu estou bem. E às vezes você acorda exausto, cansado, do tipo, gente, parece que eu trabalhei a noite inteira. Às vezes trabalhou, né?
Exatamente. Quando a gente fala, até vou aproveitar que você falou, a respeito de fazer uma prece antes de dormir. O que muda isso? Isso é fundamental. Quando você faz uma prece antes de dormir, você acessa uma frequência mais elevada, melhor, e quem vai te acompanhar nesse desdobramento na madrugada são os teus mentores, são entidades, espíritos de uma frequência melhor. Agora, quando você não faz prece alguma, quando você adormece usou bebida alcoólica, aí você coloca a chave no prego e quem pegar, pegou e te leva.
Certo.
E aí você tem aquela noite, às vezes, demolidora. No outro dia não sabe por que eu tô tão mal, né?
Uhum.
É decorrência desse hábito.
Sabe aquela coisa que a sua avó falava? Reza de dormir, pede o anjinho da guarda.
Perfeito. Tudo a ver.
Sim. Vamos falar um pouco de obsessores. A apometria consegue trabalhar nesse trabalho, né, fazer esse trabalho de desobsessão?
Os obsessores são vamos dizer assim, pessoas como nós, normalmente, que nós tivemos um desentendimento.
Uhum.
Né? Nem sempre um obsessor está te obsediando porque ele quer. Existe a possibilidade de nós sermos os obsessores de um espírito desencarnado.
Sério?
Sério. Então é uma obsessão de encarnado para desencarnado. Existe a obsessão por N motivos, mas geralmente essa pessoa é uma como nós. E ela, às vezes, está anos desligada e de repente, por algum motivo, por algum gatilho, ela localizou você. Ah, você é que está me devendo certa situação, aconteceu na minha vida por causa de você. E daí ela elege você como principal responsável. E, através do atendimento apométrico, muitas vezes é esclarecido que não foi bem assim, que aconteceu porque a outra pessoa teve envolvimento, ou não foi intencional. Porque no passar dos anos, a pessoa só lembra que foi prejudicada. Não.
Sim.
Lembra da participação dela, do ônus dela, né?
Uhum.
No, na situação, e que é mais fácil dizer que a culpa é do outro. Então, os obsessores, existem obsessores empedernidos, que realmente têm um conhecimento maior até que o nosso aí, que são milhares de anos aí, né, em encarnação, conhecem muito de técnicas, mas moralmente não são evoluídos. Então, eles acabam usando esse conhecimento de um jeito negativo. Mas é possível tratar... encaminhar eles para um hospital, para um local de tratamento e evolução, entendeu? É possível tratar o corpo astral deles, machucados, feridas, isso vai mudando a pessoa. É possível reacender a centelha divina, que é o principal ali, reacender o amor no coração deles, vamos falar dessa, dessa maneira assim, né? É, muitas vezes o mentor vem, se aproxima, não, mas faz quanto tempo que eu não vejo você, não, ele está sempre do teu lado, mas é que você não dava acesso. Então tem, existem várias técnicas.
Frequência.
Às vezes aparece a mãe, a avó. Isso aí desmancha o obsessor. Sim. Ele fica encantado, e daí ele até esquece. Aquilo era tão pouco, tão pequeno, mas ele achava que era tão importante que quando ele recebe uma presença de um mentor, de um parente amado, ele deixa isso aí e segue para um tratamento nas esferas superiores aí. Porque a casa espírita, ela é vinculada a hospitais também, do astral, que continuam esse tratamento desses seres lá na espiritualidade.
Então, quando a gente desencarna, os espíritos permanecem.
Sim.
Alguns que já têm uma orientação, que vão desencarnar ou bem, ok, tranquilo, conseguem seguir o caminho que é de trabalho também em outra esfera. Alguns não.
Alguns não, alguns
ficam presos
por própria
aqui.
Dificuldade de entendimento deles, acabam se vinculando a situações do passado, a locais, por serem intransigentes, por serem durões, por serem espíritos cristalizados num tipo de pensamento, né? E acabam ficando aí nos chamados umbrais aí, né?
Uhum.
Que ele fica vinculado, ele fica preso até que no momento depois de extremo sofrimento ele consegue despertar, alguma coisa desperta, uma oração sincera, ele vai ser acolhido e vai ser encaminhado e vai começar novamente o processo de evolução. Ele não vai retroagir, mas ele pode ficar estagnado ali muitos e muitos anos ali naquela situação.
E essa obsessão às vezes não é por maldade, né? Você está falando assim de encarnados que são obsessores de desencarnados, às vezes uma mãe que perdeu um filho.
Exatamente,
e
que não consegue liberar
aquele
filho. O Sérgio pode comentar um pouco isso. O que acontece? O sentimento, né? O pensamento, ele não tem limitação. Então ele atinge diretamente. E o ser que está lá desequilibrado após o desencarne, precisando de auxílio, querendo evoluir, recebe aquela energia toda da mãe,
deixa,
reclamando. O meu filho que eu perdi. Isso gera um desconforto no espírito, um desequilíbrio nele. Ele está tentando se reequilibrar e a mãe chamando ali, entendeu?
Uhum.
Então é difícil para uma mãe esquecer um filho.
Claro.
Mas o que uma mãe pode fazer no momento desse? Uma oração com um amor sincero ali para ajudar.
Uhum.
Não para que essa pessoa receba toda aquela. Por que que você foi? Por que que você me abandonou? Né? Então isso aí gera um conflito lá difícil de lidar.
É uma graça, né? Eu me lembro do padre Marcelo Rossi, que fala sempre, saudade sim, tristeza não.
Exato.
E o próprio Chico Xavier, que falou muitas vezes, que as lágrimas de saudade são bem-vindas, são bálsamos, que o espírito do outro lado também chora de saudade. Mas quando é de tristeza, de revolta, isso causa um desgaste absurdo. E o contrário também, às vezes o espírito desencarnou, mas está apegado à família,
ele acha
esposa,
que ele tem como ajudar.
Certo.
Daí ele fica vinculado ali, não, eu estou aqui para proteger, estou aqui para cuidar. E ele acaba interferindo, ele acaba com uma energia, né, densa, prejudicando, atrapalhando a pessoa em decisões, a pessoa fica indecisa, sente aquela presença, nunca está legal.
Uhum.
E ele acha que ele está ali única e exclusivamente para ajudar. E não é assim.
Porque assim, a gente tem aquela ideia de morreu, virou santo, né? Não, o espírito
assim. Só mudou de lugar.
Então tem os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, as mesmas dúvidas. Fica do teu lado, bem o que você falou, velho. Ah, porque muita gente diz, não, agora meu avô morreu, vai cuidar de mim lá do céu. Deixa ele evoluir. Não,
ele tem todos os problemas dele para lidar.
Sim.
Às vezes tem problema de alcoolismo, de tabagismo, de gula, de outras doenças. Aquilo ainda vai continuar influenciando ele um monte de tempo.
Uhum.
Então você acha que ele vai ter condições de vir e auxiliar uma pessoa sem o devido passar de um tempo de um tratamento que ele venha a receber? Há casos de espíritos evoluídos que têm essa capacidade, né? Mas eu acredito que são raríssimos aqui, né?
Então é isso que a gente tem que entender. Às vezes esse obsessor que está mesmo sugando a nossa energia, digamos assim, não está fazendo porque quer.
Não.
E um detalhe, quando nós falamos de obsessores que nos tiram a energia, eles só conseguem fazer isso quando nós baixamos a nossa frequência e nos colocamos na frequência dele.
Uhum,
por exemplo, é como o tráfego aéreo. Centenas de aeronaves ao mesmo tempo, mas cada uma num nível, elas não se chocam. E é assim que funciona. Então, quando nós baixamos o nosso nível frequencial, nós começamos a acessar aqueles níveis mais sombrios. E é ali que os obsessores nos pegam.
Certo.
Então, toda vez que nós temos assédio espiritual obsessivo, tenha certeza que a grande permissão é dada por nós mesmos, pelo nosso acesso frequencial.
Entendi.
Fazemos uma prece, fazemos uma meditação, elevamos a nossa frequência, nós somos inatingíveis por essas entidades das sombras, porque elas não conseguem vir até aqui. E se eles vierem, eles estarão melhorando, deixarão de ser entidades das sombras e vão ter auxílio onde eles vão estar.
Isso é legal, porque você pode, com a tua oração, ajudar até o obsessor que está ali do lado.
E nós, para a espiritualidade, nós somos como se fosse um livro aberto ali. Ele vai ver. Uhum. Ah, o ego desse cidadão.
Ele pega onde.
Vamos trabalhar ali. Ah, esse aqui é alcoólatra, vamos trabalhar aqui. Exatamente. Esse é tabagista, vamos trabalhar aqui. Você entendeu? Eles vão trabalhar onde tem brecha, né? Tem brecha, né, ali, aí é o local que eles vão chegar e vão começar. E outra, eles têm uma hierarquia como se fosse militar lá. Eles ficam 24 horas do dia esperando uma oportunidade ali. A gente não, a gente se desliga. Sim. Eles não, eles trabalham como se fossem militares ali, com o objetivo de cumprir uma missão ali. E vão te pegar uma hora ou outra, aí sim.
Como é que foi? Oi, por favor, Sérgio.
Essa questão que você falou do livro aberto,
uhum.
Nós, espíritos, somos verdadeiramente livros abertos. Ao voltarmos para o mundo espiritual, não vamos precisar dizer o nome, a RG, CPF, nós vamos estar na porta e eles já vão lá. Ele voltou. É assim que funciona.
Sabe de tudo que a gente aprontou, né?
Na hora.
Eu fui bonzinho. Deixa eu dar uma olhada aqui na encarnação anterior.
É isso aí.
Eu acho que eles vão nos tratar com todo o respeito, com toda a decência.
Sem dúvida,
claro.
Sem dúvida.
Mas eles sabem de tudo.
É justo,
sabem,
né?
É
um processo justo.
E aí, como é que funciona? Você falou que tem uma hierarquia. Porque assim, a gente precisa manter a elevação da vibração para não deixar, né, entrar na vibração de um obsessor.
Sim.
Mas às vezes a pessoa já entrou, se desequilibra, e aí para sair desse processo, porque eles têm técnicas, né?
Tem técnicas.
Apuradíssimas.
Uhum.
Muitas vezes melhores do que as nossas, lógico, aí, e com muito mais tempo de treino nessas técnicas aí, né? Mas a apometria, ela tem leis e tem técnicas que permitem trabalhar de uma maneira que pode ser desabilitada, por até magias, né? São permitidas que sejam limpos, desvinculados a casas, né, de magias no passado antigo, as arquipadias aí. A mumificação é um processo magístico aí, que a pessoa fica presa naquela situação durante milhares de anos aí, e é permitido que depois de um tempo essa pessoa seja tratada, liberada daquele processo. Então a magia, o que que é? É um pensamento negativo potencializado. A hora que você baixa a tua frequência, ela acha um lugarzinho para encostar em você, para acoplar em você, assim.
Então existe, gente, a magia negativa, o roga-praga, ou energia, enfim, mas depende de você estar com a vibração baixa e você sintonizar e deixar chegar.
Só que a dificuldade que a gente tem é manter essa energia alta. Todo o período ali. Uma hora ou outra é no trânsito, não sei no quê, você vai se irritar, aí você sai. E daí você entra numa outra energia comum também, que é do trânsito, por exemplo. Eu tenho um amigo nosso lá, o Dalton, que ele fala que forma-se uma holopensene, né? Então o que é? Todo mundo que está no trânsito se vincula naquela egrégla lá ruim e fica todo mundo nervoso ali.
Daqui a pouco tá todo mundo buzinando.
Veja a energia num campo de futebol.
Uhum.
Quando tá aqui todo mundo gritando e berrando aqui, parece que dá para pegar naquela energia assim.
É verdade.
Você entendeu? Então você se vincula ou não aquilo lá.
Uhum.
Então, de que maneira que você vai? Através da oração, de autoconhecimento, de meditação, de relaxamento. Né, de não reagir compulsiva nem violentamente a todas as situações, né.
Eles conseguem, nesse trabalho obsessivo, esses que são bons no negócio, a gente fala muito de implantes mentais, né?
Existem chips, implantes, a tecnologia é no mínimo 100 anos mais adiantados do que a nossa aqui. Então eles conseguem colocar, sim, chips, aparelhos, mas em contrapartida nós temos a capacidade de colocar aparelhos organizadores, tratamento com MOFs, que são micro-organizadores florais, né? Então existe uma contrapartida aqui que pode ajudar, sim. É possível a remoção de aparelhos? É, com muito trabalho, através de técnicas. É uma técnica que existe, que a gente agora me fugiu o termo aqui, mas a gente consegue deixar o espírito assim como se fosse gasoso. Certo. A gente faz um afrouxamento da coesão molecular. E você, através desse afrouxamento, consegue retirar parasitas, aparelhos, implantes diversos.
E esses implantes são implantes para você ter problemas, para você continuar problema. Em drogas, para você ir para o álcool.
Estimular a sexualidade desenfreada, o uso de álcool, o uso de drogas. Então, existem aparelhos especificamente para esses fins.
E às vezes a pessoa até gostaria de sair, mas não tem força para isso.
Puxa, mas não sei, não consigo me controlar, me dá uma vontade.
E a ativação desses aparelhos se faz exatamente com a baixa da nossa frequência.
Da frequência.
Quando eu reclamo no trânsito. Por exemplo, quando eu falo um palavrão. Eu falei um palavrão mais simples que tem. Ah, é um palavrãozinho. O planeta inteiro está proferindo esse mesmo palavrão. Não é por coisas bem, bem diversas, bem difíceis, na verdade. E eu estou entrando de graça naquela frequência.
Naquela frequência.
Pesadíssima. Existem pessoas que estão assassinando alguém e falando aquele palavrão. Existem pessoas que estão enganando alguém e falando aquele palavrão. E eu entrei na mesma frequência.
Uau.
Só porque eu deixei escapar. Parece uma brincadeira, mas isso tem tudo a ver.
Não é só um palavrãozinho.
Tudo
que vem junto com
isso.
Gente,
ele é uma chave,
gente.
É uma chave que você gira e acessa. E aí você recebe a carga muito maior do que aquilo, aparentemente, ser pequeno, entende?
Hoje a conexão, veja as músicas de hoje em dia.
Isso.
Né?
Isso.
Veja os programas de televisão.
Gente,
então tudo isso aí gera um desequilíbrio e a pessoa vai se conectando de correntes mentais aí a outras e cada vez vai pior. E é comum dizer, puxa, eu não me acerto com namorado, com namorada, não consigo. Mas aonde que você foi buscar? Não, eu fui numa rave lá e tal, conheci uma pessoa.
Olha a vibração, né?
Olha a vibração.
A gente precisa ir para mais um intervalo, mas eu já volto. Esse programa tinha que ter mais umas 2 horas, pelo menos. Vamos lá.
Você está ouvindo Vida Livre com Márcia Sickel.